Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Salve, salve, torcedor alvinegro, GE Botafogo no ar, live do Botafogo no ar. Botafogo tá muito bem encaminhado na final da Taça Rio, ganhou do Boa Vista 4-0. Tiquinho Soares voltou a fazer 2 gols no mesmo jogo depois de 8 meses. Júnior Santos confirmando a ótima fase. O time jogou muito bem e praticamente garantiu, porque o Botafogo pode perder o jogo de volta no Nilton Santos no fim de semana por até 3-0. Hoje a gente vai fazer um programa especial voltado para um pouco a parte política do clube, para a gente entender a relação do Botafogo Associativo com a SAF, e o Durcésio Melo, presidente do Botafogo, eleito em 2021 para um quadriênio, né? São 4 anos de mandato. Hoje, 2024, ele faz o último ano de seu mandato, sem reeleição, né? Pelo estatuto do clube, são esses 4 anos. E o Durcésio, ele cuida de tudo do Botafogo que não é o futebol. E também, claro, ele preparou na gestão dele a entrada, né, estatutária da SAF do John Textor à Eagle Holding. Mas então hoje acho que é um dia importante. Você pode chegar junto no chat também, fazer sua pergunta, vou pinçar algumas aí para ler, para a gente poder bater esse papo. E vou ter comigo aqui Sérgio Santana, repórter setorista do clube, do Botafogo. Vou ter comigo também Pedro Depp, a voz da torcida do canal Setor Visitante no YouTube. E vou ter também o Camilo Pinheiro Machado, nosso repórter produtor lá de Nova York também, que acompanha muito de perto o Botafogo. Vou começar então, primeiro agradecendo o presidente Durcésio pela presença, por vir aqui para esclarecer, para falar muito sobre essa fase, esse momento também do Botafogo. Presidente, eu queria, além do agradecimento também, começar com a pergunta. A gente ontem viu uma coletiva assim que foi bem contundente, bem marcante, só para a título de exemplo, do Pedrinho, que é presidente do Associativo do Vasco, falando sobre as dificuldades, deixando muito claro as dificuldades de relacionamento lá, né, da SAF, do Associativo com a SAF. Falando muitas vezes que não poderia responder perguntas, inclusive. No Botafogo, desde o início, fica muito claro como que o Associativo e a SAF andam muito de mãos dadas, como que a relação sempre foi muito boa, inclusive a forma como o senhor preparou a entrada da SAF de uma maneira muito, muito harmônica, né? E a gente repara que até existe, de uma certa maneira, em alguns momentos, uma entrada, não oficial e formal, uma entrada ali, um bom trânsito, né? Então eu queria começar te perguntando como que é esse dia a dia de contato com o Textor, com o Tairo, com a Eagle como um todo, e se existe uma ação consultiva sua, do conselho, dentro da SAF, da parte da Eagle Road que diz respeito ao Botafogo e do dia a dia do clube, e por que que essa relação, o que faz ela ser tão boa, ao contrário de outros exemplos como esse que eu dei na abertura. Muito bom dia e muito obrigado pela sua participação aqui, Durcésio.
Bom dia a todos os ouvintes, né? E é um prazer estar aqui e participar desse podcast.
Só um minutinho, bom, presidente, acho que o áudio não aparece para mim aqui. Vamos tentar corrigir esse probleminha. Senão eu já aproveito para apresentar os outros participantes. Pode falar agora, Durcésio. Vamos ver se vai, presidente.
Bom dia.
Ainda não escuto o presidente. Oi? Vamos aproveitar então. Será que eu consigo falar com os outros participantes, para eles já se apresentarem, e aí a gente faz o giro apresentando os outros participantes, que vão também fazer perguntas, vão fazer rodadas de perguntas para o Durcésio, e aí depois da apresentação eu volto, retomo essa primeira pergunta para ele. A gente hoje tem aqui nesse papo também comigo o Sérgio Santana, né, nosso repórter setorista também, vai falar um pouquinho. É bom, né, Sérgio, a gente bater um papo também com o Durcésio. A gente sempre foca muito no Textor, na Hold, na Eagle, mas entender que o Botafogo é uma estrutura maior, que tem outros departamentos, que tem uma gestão, inclusive fiscalizadora, né, nessa etapa do futebol, e também que cuida de outras partes, o basquete, por exemplo, né, lá no NBB, e outros esportes olímpicos ali, tem o Vertai com a Sátila na parte olímpica. Então tem um Botafogo muito mais amplo do que simplesmente o futebol, que é, claro, o carro-chefe, o principal. Acho que é um papo que vai ser legal aí da gente bater com o Durcésio, né, Sérgio? Muito bom dia para você.
Bom dia, pessoal. Bom dia, presidente Durcésio. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for escutar o podcast só depois. Eu acho que é importante, eu acho que o episódio cai em boa hora depois daquela entrevista do Pedrinho, como você citou muito bem na primeira pergunta, porque os amigos lá do GE.globo que cobrem o Vasco fizeram um levantamento e ele falou o termo "não posso falar", barra "não posso comentar", enfim, falou esse termo 9 vezes em relação a contrato de futebol. Então, assim, Acho que a relação Vasco-SAF barra associativo é muito diferente da relação Botafogo-SAF barra associativo. E nada melhor do que o do César aqui hoje para falar sobre isso. Claro, foram vendas diferentes, contextos diferentes. Só que ontem a entrevista do Pedrinho, o fato dele falar 9 vezes que não pode falar sobre um assunto, o presidente de um clube falar que não pode falar sobre algo do clube 9 vezes, para mim isso foi surpreendente. Então acho que o do César aqui hoje vai tirar várias dúvidas e vai trazer essa diferença de balança entre o associativo do Vasco para o associativo do Botafogo. Então acho que essa entrevista vem em ótima hora e seja bem-vindo, do César. Obrigado pelo convite novamente. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo.
Agora já tudo certo do Césio, pode começar então com essa. Já comecei assim, já quente, né? Falando sobre um assunto que está palpitante aí. Mas acho que é uma boa oportunidade, um bom gancho para você falar da relação que existe, né? Na minha visão, pelo menos, assim, muito harmônica, sempre muito tranquila, entre o associativo do Botafogo e a SAF. E o que que o senhor acha que se deve isso, essa relação de mais de 2 anos, né?
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Realmente, a nossa SAF, eu tenho que começar a voltar um pouco, quer dizer, a gente trabalhou nesse projeto durante 2 anos. Vários figuras eméritas do clube e algumas de capacidade de fazer SAF, de fusão e aquisição. A gente trabalhou muito em 2 anos para chegar a um contrato, um acordo de acionistas que fosse bom para o Botafogo e bom também para o investidor. E quando veio a Eagle, e o contrato foi assinado, a parceria tem sido muito boa. É óbvio que no futebol a palavra final é sempre do John Textor e da equipe dele, mas eu participo. E a gente se fala frequentemente, ele virou um amigo. O Botafogo deu muita sorte de ter o John Textor como investidor, porque não só porque é um amante do futebol, em vez de só um grupo investidor, ele gosta de futebol e ele gosta muito do Botafogo. O Botafogo fez com que ele se apaixonasse pelo mais tradicional, né? Então, eu tenho uma relação muito boa com ele. Inclusive, eu faço parte do conselho de administração da SAF. É o John Textor, eu e mais 3 americanos. Então, a gente tem que ter reunião para discutir assuntos do dia a dia. Então, eu estou sempre monitorando isso. Eu participo desse dia a dia. Não participo do dia a dia do futebol porque eu, não, eu prefiro não, apesar de dar pitacos. Apesar de ter falava com o Mazzucco e falo ainda com o Alessandro Brito e falo com o John Textor frequentemente. E tenho um relacionamento ótimo com o Taigo. O mais importante, agora com a cisão, se posso chamar assim, o John entende que é importante o clube estar forte e ter uma boa imagem, que isso ajuda no futebol também, e vice-versa. Então, daí que vem a minha ação após a virada de chave em 11 de março de 2022, quando a SAF entrou, que aí eu comecei a me dedicar exclusivamente ao clube. Exclusivamente não, porque eu tenho a SAF ainda, mas eu passei a olhar mais tempo para o clube.
Sérgio Santana, sua pergunta pode dirigir ao presidente.
Presidente, eu reparei que em alguns jogos o senhor esteve em alguns jogos. Não sei como que isso aconteceu. Você já falou que tem uma ótima relação com o Joe Texton, com o Tyro, tinha uma ótima relação com o Mazzucco. Como é que funciona isso? O senhor tem liberdade de ir para o jogo e simplesmente mandar uma mensagem e falar: posso ir, ou só entra no avião? Os jogadores pedem para você ir. Como é que é a sua relação também com os jogadores no dia a dia? Porque, se eu não me engano, o senhor esteve no na Bia Bichedi para a partida contra o Bragantino. Os bastidores da Botafogo TV te mostraram lá. Como é que é essa tua relação no dia a dia de jogos do Botafogo? O senhor vai para todos os jogos nesse sentido de bastidores?
Eu não vou para todos os jogos, mas eu tenho carta branca. O John Texas já mesmo falou que o jogo que eu quiser. Estou indo agora para Quito, para ver o jogo com a RDU. Vou no voo fretado do Botafogo. Então, eu tenho isso. A comissão técnica toda me conhece, porque eu peguei um ano com essa comissão técnica. Óbvio que ela cresceu e tem novos nomes, mas tem uma base que ficou. E essa base toda tem um carinho por mim muito grande, porque sabe o que eu fiz em 2021, na Série B, quando a gente subiu para a Série A. E alguns jogadores, que eu tenho um relacionamento muito bom, que ficaram, Gatito, Rafael, e o outro. Agora, tem muitos jogadores novos, esses não me conhecem. Mas tem uns que brincam comigo, o próprio Tiquinho. Enfim, tem vários jogadores que têm um carinho muito grande por mim, porque reconhece a figura da importância que eu tive em fazer tornar o clube associativo numa SAF. E eu digo sempre salvar o Botafogo, porque o Botafogo tinha um futuro muito ruim por causa de recursos financeiros sem a SAF. Então, eles têm carta branca. Eles me perguntam, presidente, você vai querer esse jogo? Não, esse eu não vou. Quando é fora, né? Porque às vezes eu tenho meus compromissos também. Então, mas quando eu quero, eu peço e fica reservado, o hotel, tudo, eles tomam conta e eu sou convidado. Né?
Muito bem. Pedro Depp também, do canal Setor Visitante, no YouTube Nossa Voz da Torcida aqui do GE, já presente para fazer sua primeira pergunta para o Dorcésio Melo. Depp, muito bom dia.
O Camilo, o presidente do Césio, todo torcedor do Botafogo que está acompanhando aqui essa resenha, nos veremos em Quito, porque eu também vou para Quito acompanhar esse jogo contra a LDU. E eu queria te fazer uma pergunta, do Césio, com relação à fiscalização da SAF. Às vezes surgem algumas notícias, o torcedor fica um pouco preocupado. Quando o time está ganhando, o torcedor não quer saber disso. Agora, quando o time não está bem, essas preocupações acabam tomando conta do noticiário. E no ano passado saiu uma notícia no GE, né, falando do parecer do Conselho Fiscal, dizendo que havia falta de transparência na relação com a SAF. Os conselheiros recomendaram reprovar o balanço apresentado pela sua gestão do exercício de 2022. Aí aqui o parecer concluiu três motivos principais para a reprovação. Um deles, a impossibilidade de mensurar os eventuais impactos no resultado apurado pela CIA Botafogo, decorrente da utilização pela SAF do estádio Nilton Santos. Então, assim, são algumas questões que eu acho que são confidenciais, o torcedor não vai ficar por dentro de tudo. Acho que o John Texo até está gastando mais do que estava em contrato, depois dessa janela agressiva, a folha salarial muito elevada, assim, uma das maiores do Brasil, mas eu queria saber como, de fato, funciona essa fiscalização. Como que a gente vai conseguir garantir que tudo que esteja ali no papel seja cumprido, não só em 2024, mas nos próximos anos, nas próximas décadas, que o John Texel vai ficar aqui por muito tempo?
Bom, Pedro, é um prazer estar falando contigo. Olha só, nós temos um representante do Conselho Fiscal da SAF e eu sou do Conselho de Administração. Então, a gente acompanha essas coisas. E temos cláusulas no acordo de acionistas que têm que ser cumpridos. E quando eles passam, por exemplo, nível de empréstimo, tem um nível que você pode, um percentual sobre a receita, é uma fórmula que tem, que eles não podem exceder. Se excedem, eles têm que me comunicar ao clube para que vão consertar isso. E isso tem sido feito. E uma vez só que passou, o limite é 75%, foi a 78%. Então, rapidamente, eles injetaram dinheiro e consertaram isso. Então, essa semana que passou, o Tairo e o Anderson, que é o CFO da SAF, me convidaram para eu ir ao estádio, para eles me apresentarem o orçamento antes de levar para o John Texel e levar para o Conselho de Administração, o orçamento 2024. Então, existe esse respeito, existe essa monitoração, se eu puder falar assim, né, de eu acompanhar, eu sei o que está acontecendo. Realmente, houve um problema de transparência, eu posso dizer assim, que eu não estava mandando algumas informações que o Conselho Fiscal do Botafogo, do clube, pedia, mas isso já foi corrigido. E agora já temos o orçamento 2024, que vai ser aprovado agora, e tem as contas de 2023, que estão sendo, já foi apresentado, e estamos só discutindo para, então, eu apresentar, eu e o nosso representante do Conselho Fiscal, apresentarmos ao Conselho Fiscal do Clube e aos beneméritos. Então, esse ano as coisas vão acertar e vamos entrar em céu de brigadeiro aí.
Camilo Pedro Machado, nosso repórter produtor direto de Nova York, acompanha de perto o Botafogo também. Muito bom dia, amigo. Sua pergunta aí para o presidente do SESI.
Reforçar o agradecimento aí à presença do presidente. Sempre bom quando presidentes, dirigentes... pega um pouco do tempo para falar com a imprensa, para falar com esse podcast tão apaixonado pelo Botafogo e que lida com pessoas apaixonadas por Botafogo. A minha pergunta, presidente, é em relação ao que a gente não vê em campo do Botafogo, que a gente não vê nos jogos. A SAF, no primeiro momento, quando o Botafogo abraçou essa parceria com a SAF, né, eu até pensei, muita gente pensou também, que haveria, primeiro, uma parcimônia ali nas contratações e na montagem da equipe, que fosse pensado um pouco mais a estrutura do clube, a estrutura do futebol do Botafogo, né? Até porque o Botafogo estava muito atrasado por questões financeiras, por questões de dívidas, da estrutura de outras equipes. E a gente viu um time com altos investimentos. Hoje o Botafogo tem um ótimo elenco, dá para a gente falar que tem um ótimo elenco dentro do cenário brasileiro e até sul-americano. Chegou a disputar o Campeonato Brasileiro, teve chances mais do que reais de vencer o Campeonato Brasileiro. Avança 2024 com um elenco que até se qualificou um pouco mais. Tem grandes nomes, os problemas de contusão agora, mas eu acho que com todo mundo. Tem um dos principais elencos até da América do Sul. Mas a minha pergunta é em relação ao que poderia ficar se o Texto, se o grupo, né, se a holding que comprou parte, que comprou o futebol do Botafogo, fosse embora. Qual legado ficaria? A gente vê na estrutura do centro de treinamento Lonier, a gente vê melhorias claras, assim, quando a gente vê os vídeos, quando a gente pergunta para os jogadores, quando a gente fala com integrantes da comissão técnica. Mas é uma preocupação do Botafogo Associativo ter um legado também de estrutura da SAF, e não só, e esse só com muitas aspas, porque é a coisa mais importante, o time, mas não só um time também competitivo, mas também uma estrutura em torno disso, porque a gente vê que esses trabalhos de longo prazo, esses trabalhos que ficam no topo do futebol brasileiro, do topo da América do Sul, eles estão baseados numa estrutura de fisiologia, numa estrutura de centro de treinamento, numa estrutura de logística dessas equipes. É uma preocupação do Botafogo Associativo não se aproveitar, mas ter esse benefício também da grande infraestrutura que o investimento da SAF pode ter, presidente.
Oi, Camilo. Bom dia. Pergunta muito pertinente, muito boa. Olha só, hoje a SAF tem 600 funcionários, tá? Incluindo o plantel, os jogadores, sub-20, sub-17 e o profissional. Então, a gente se preparou muito. Hoje, o Botafogo está começando a ficar em nível de estrutura igual ao dos grandes clubes brasileiros. E, inclusive, nas contratações. Hoje, nós temos CFO, temos um diretor que veio do Flamengo. Agora, vamos contratar o diretor do Atlético Paranaense para a base, especificamente para a base. Temos um diretor de estádio. Temos a própria estrutura do futebol, de scout, tudo isso cresceu muito. Então, isso a torcida não vê, mas isso é um legado que já está ficando para o Botafogo. O Botafogo hoje tem uma estrutura. A única coisa que falta é o CT definitivo, que vai ser, eu não posso falar agora, mas brevemente a gente vai ter notícias boas sobre um novo CT. Que a gente vai usar o Lonier e mais um para fazer integração base e profissional. Então, essa pergunta é muito pertinente. E mais ainda, com a SAF, a gente conseguiu negociar todas as dívidas trabalhistas e botar num RCE especial, que vamos pagar em 12 anos. Acabamos de fechar o acordo de recuperação extrajudicial com as dívidas cíveis, que inclui inclusive minha, que eu tinha a dívida lá de 2008, que eu tinha até me esquecido, porque não esperava receber, e vou receber agora em 12 anos, 15 anos. Então, e agora estamos iniciando a negociação, renegociação da dívida fiscal, porque a gente estava no PERS pagando o bacaninha, mas o PERS acaba ou não acaba, então a gente vai entrar em um outro modelo de negociação pagamento. E de acordo para pagamento da dívida fiscal. Então, só para você ter uma ideia, a nossa dívida, há alguns anos atrás, era o clube com a maior dívida do Brasil. Aí depois outros clubes passaram a gente. Mas a gente estava, quando virou SAF, a gente estava em quase 1 bilhão de dívida. Hoje a nossa dívida é um pouco acima de 400 milhões de reais e toda ela equacionada com correção justa, não é a Selic, que matava a gente. Então, para responder a pergunta, se o Texo saísse. Hoje o clube, se a gente assumir o clube de novo, ele é completamente viável, porque as dívidas estão equacionadas para pagar em 15 anos, ou seja, em 15 anos o Botafogo terá zero de dívida e a gente tem como gerir o clube, porque eles aumentaram as receitas, então hoje o estádio gera receita, nós temos um dos maiores patrocínios de camisa do Brasil, né, com a Parrimate e juntando a Centrum, enfim. Então hoje o clube está super viável. Esse ano não vai ter ainda uns soluços aí, aqui e ali, mas o ano que vem vai ser coisa. E nosso orçamento esse ano é orçamento top 5, top 6 no Brasil. Entendeu? Então o Botafogo tem um futuro brilhante. Mais do que falar em título, isso aí para mim já é um título para um clube que não tinha futuro. Então, o que a gente conseguiu, junto com a SAF, fazer do clube, porque o nosso departamento jurídico participou dessas negociações todas, tem um mérito nosso também, já faz um clube que vai estar brigando sempre por títulos agora. Né? Eu sempre brinco que eu começava o Campeonato Brasileiro como torcedor, o Botafogo ganhava um jogo, e eu falava, bom, agora falta 41 pontos. Empatava um, falta 40, porque é o mágico 44 pontos para não ser rebaixado. Eu já entrava pensando em não rebaixamento e quem sabe uma Sul-Americana. Hoje não, a gente está brigando lá em cima. Vai ser campeão? Não sei. Podia ter sido ano passado? Podia, mas as coisas aconteceram, coisa do futebol. Mas a gente vai beliscar coisas agora. Tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro. Agora tem um elenco fortíssimo, como foi falado aqui. Hoje a gente tem praticamente 2 jogadores de nível para cada posição. Qual o time no Brasil, tirando o Flamengo, que tem um ataque como a gente tem? Hoje a gente tem Júnior Santos, Luiz Henrique pela direita, Savarino e Jefinho na esquerda, o Tiquinho, e vai chegar o Igor Jesus no meio do ano, em junho. Pô, um ataque que pode substituir um pelo outro. Entendeu? Então, o meio a gente se reforçou com o Oscar Romero agora para a posição que era crítica para a gente, que era o zoado, era sozinho. E daí para trás é fantástico. Grego e Marlon Freitas, Tietê, Danilo. Pô, o elenco ficou muito fortalecido. E alguns jogadores da base que agora estão se fixando, porque quando o time está bem é mais fácil você firmar esses jogadores, tipo o Cauê. Agora tem esse Arlen que está chegando. Então, a gente está bem preparado. Eu acho que a gente está bem preparado para um futuro. Eu não estou nem falando desse ano, mas eu estou falando para um futuro. Então, para responder a tua pergunta, se o John Texton resolvesse ir embora, o Botafogo tem condições de gerir o clube.
Presidente, você falou que faz parte ali do. Tem cadeira no Conselho Administrativo, faz parte do dia a dia do Botafogo, vai viajar, enfim, e conversa muito com o pessoal da SAF, nas tomadas de decisões também, é ouvido, é uma peça importante nisso. Ano passado foi tumultuado mesmo, acho que a própria contingência da saída do Luiz Castro, como foi, o Botafogo tentou várias soluções diferentes, desde um outro técnico português, Bruno Lage, até pegar alguém da própria comissão ali permanente, o Lúcio Flávio. Nenhuma solução funcionou. O Thiago Nunes também, um técnico brasileiro. Ou seja, quase que tudo foi tentado e não deu muito certo. O Leonardo da Silva Reis aqui pergunta diretamente, eu vou repassar a pergunta para o senhor. Presidente, e o técnico misterioso vai chegar quando? Quer dizer, esse assunto mais importante, quem vai ser o técnico? Eu acho que é muito difícil tirar isso agora nesse momento, embora talvez até o senhor já saiba. Mas assim, como é que está essa questão? Eu tenho reparado que diminuiu um pouco a pressa pelo bom trabalho do Fábio Matias. Por outro lado, o Botafogo vai estrear quarta que vem na Libertadores. Existe uma expectativa de que o clube, de que o time já tenha um técnico ali gerindo a equipe para poder seguir já nesse rumo aí da... A gente fala não só dos campeonatos, do dia a dia do clube, mas retomando a Botafogo Way, aquela ideia de um cara forte no vestiário, de que possa ter, como a gente fala, a chave do vestiário, de que possa comandar com mão forte como era o Luiz Castro ano passado, né, presidente?
Bom, brevemente a gente vai anunciar esse técnico. É que a negociação é complicada, porque passa por oferecer um projeto. Porque nenhum técnico europeu virá para o Brasil sem um projeto, sem um projeto de longo prazo, sem saber onde ele está pisando. Então, não é só a questão financeira. Tem isso também, porque a cereja do bolo para eles... ou a cenourinha que a gente dá, é esse projeto, é o que a gente está oferecendo em termos de longo prazo, que é o que a gente quer. Aliás, todo clube quer. Vídeo Palmeiras aí, que está uma carreira de sucesso, porque está há 3 anos, sei lá, 4 anos, com Abel. Então, isso demanda tempo. E as coisas foram pega de surpresa. Ainda por cima, o Mazuco saiu, e aí tem um atraso ainda maior por causa disso, porque aí ele sai das negociações. Então, mas brevemente a gente vai estar anunciando esse técnico. Não fique, a gente deve estrear com uma pessoa maravilhosa, conhece muito de futebol, pessoa muito preparada. Eu conversei com ele no voo de Bragança para cá, a gente sentou do lado, e eu conversei muito com ele. Eu fiquei muito bem impressionado. Se ele continuar, não seria nada ruim para o Botafogo. A gente está vendo aí, o time está começando a deslanchar. Então, mas o técnico vai ser anunciado brevemente. Pode esperar.
Boa, presidente. Vamos lá, Sérgio Santana, sua segunda pergunta aí para o presidente.
Não, eu agora quero saber do treinador. Até tinha uma outra pergunta separada, mas, presidente, assim, o senhor falou que não participa ativamente das negociações, mas você fica sabendo do que acontece, você falou que fala muito com o Textor te avisa das coisas, você obrigatoriamente é avisado. Então, assim, qual é o seu grau de conhecimento sobre tudo que acontece no sentido de negociações? E, assim, o quão tá quente essa questão do treinador?
Olha só, obrigatoriamente não. Eu tenho um relacionamento muito bom com o John Texel, virou quase um amigo meu. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu sei que ele tem um carinho muito especial por mim. Ele sabe da minha importância para a SAF e para esse dia a dia. Mas agora, em negociação, eu posso dizer que eu sei os dois nomes que estão em pauta, mas eu até pedi para não porque eu tenho medo de falar, porque eu sou conhecido como... Eu falo tudo, eu sou muito aberto. E
são dois nomes, então.
Prefiro... dois nomes que estão sendo negociados. E como deu problema no passado, ele está mantendo uma discrição, um sigilo enorme nisso aí. Então, é por isso que eu não posso nem citar quem são os dois nomes. Eu não posso falar nada disso.
Mas se quiser falar, não tem problema, não.
É isso aí, presidente. Mas já tem... Então, assim, presidente, só para entender. Então, já existem alvos definidos e conversando. Não é uma situação assim...
Já.
Então já tem os alvos definidos. Interessante, já é uma informação. Pedro Depp, sua vez de fazer mais uma pergunta para o do Césio Mello.
Vamos lá. Acho que o Botafogo hoje, como você bem falou, tem uma relação muito legal com o John Textor. Isso é muito importante, né? A gente vê em outros times, né? O Pedrinho, como o próprio Rafa falou, ontem uma coletiva que deixou o torcedor do Vasco muito apreensivo. Ontem não, na verdade no ano passado, saiu uma informação naquele momento ali da derrocada, né, que o Botafogo Social teria conversado com alguns treinadores. Isso realmente aconteceu? Saiu no jornal Globo? Vocês tentaram alguma vez tomar a frente em alguma negociação? Ou é uma coisa que vocês não têm nem hipótese, que o John Textor não deixa isso acontecer? Pegando aqui uma matéria do Globo, né? Da coluna Panorama Esportivo, que vocês teriam feito contato com o Cuca. É uma coisa que você nem faz isso, é fake news, não passa pelos seus poderes. Como é que funciona essa questão do Textor? Você fica realmente só quietinho, sem dar nenhum palpite, o Textor pergunta alguma coisa para você. Como é que funciona isso, do Césio?
Eu dou palpite, sim, mas como torcedor e como... Mas não necessariamente ele vai aceitar ou levar à frente. Eu já dei palpite de jogador e já dei palpite de técnico. Mas a decisão final é sempre dele e do staff dele. Né? Tem que lembrar sempre que o Botafogo, o clube, só tem 10% da SAF. Então o meu poder, vamos dizer assim, é limitado como presidente do clube. Mas, respondendo essa pergunta, isso é verdade mesmo, mas porque o John Textor, quando acabou o jogo contra o Grêmio, em São Januário, o juiz apitou, ele me ligou. Falou assim, liga para o Cuca, porque eu tenho contato. Aí eu peguei, liguei, e queria trazer o Cuca. Aí eu liguei e o Cuca disse que não estava disponível ainda, porque o processo dele não tinha sido anulado, como veio ser posteriormente. Mas, na época, não estava indo, então ele não queria, porque já tinha sofrido muito na época do Corinthians, com aquela repercussão que deu. Então, houve, sim, um contato, mas a pedido dele. E aí o Cuca disse, eu liguei de volta para ele e falei assim, John, o Cuca não está disponível. Aí ele partiu para outras opções, entendeu? Então foi isso. Esse contato existiu realmente. Mas não foi uma interferência minha, foi um pedido dele, porque ele sabia que eu conhecia o Cuca e o Ian, que é o Cuca. Entendeu?
Interessante. Porque realmente a história tinha ficado meio como se fosse dessa outra forma. Camilo, sua segunda pergunta, sua próxima pergunta para o Dorcésio.
Não, só queria... quero fazer duas em uma, como fazem na coletiva, né? Nas coletivas de imprensa, às vezes, quando só tem uma oportunidade. Primeiro, você falou da tá chegando um coordenador de base do Atlético Paranaense. Tá fechado já o Léo Coelho? E aí o Tiano sairia?
Não, o Tiano não sairia. É um cara para ficar em cima. O que eu quis dizer com isso, o nome é irrelevante. Eu digo, hoje o Botafogo é um player importante. Ele tira profissionais de outros clubes como a gente nunca imaginou. Então, quem é o melhor de base? É o do Atlético Paranaense? Ele foi lá e entendeu? Então, tiramos o Alessandro Brito, que estava no Atlético Mineiro, que montou esse time do Atlético Mineiro. E hoje é um profissional altamente gabaritado que está com a gente. E assim tem outros por trás que estão dando fazendo essa estrutura que o Botafogo tem hoje. Nós temos uma pessoa do Internacional, que a gente trouxe também, muito altamente qualificado, que é responsável por venda de jogador. É um profissional do Internacional, que está lá com a gente hoje. Então, tem toda a parte por trás de diretor comercial, veio do Flamengo, e todo mundo muito capacitado, muito gabaritado. Então, isso é que o Botafogo está fazendo hoje, uma estrutura por trás do futebol, que às vezes não aparece, mas que a gente tem hoje, para fazer como tocar como uma empresa. A gente precisa saber vender bem jogador, a gente precisa saber... Diga.
Não, eu só fiz essa pergunta até a título de notícia, para saber se o Léo Coelho estava confirmado ou não. Parece que está bem encaminhado para chegar no Botafogo. E a outra era saber se o Tiano ficaria no clube ou sairia. Seria uma substituição a ele. Mas a pergunta que eu quero fazer, presidente, essa pergunta é a seguinte. Você mesmo disse aqui, nesse episódio, nessa entrevista, que tem uma relação com alguns jogadores, até da época em que você estava mais perto da montagem do elenco. é um elenco do Botafogo que vai mudando gradativamente ano a ano. Acho que não houve uma revolução também, não houve um desmonte completo do ano de 2023 para o ano de 2024. E por isso eu te faço essa pergunta. Como é que está o astral desses jogadores que permaneceram? Você vê potencial para eles darem uma volta por cima? Porque, tecnicamente, a gente não discute a qualidade do Eduardo, do Tiquinho, do Marlon Freitas, mas foram jogadores muito estigmatizados pela tragédia, e vamos usar uma palavra um pouco mais dura, vexame das últimas, daquela sequência final de derrotas, quando o Botafogo tinha o título nas mãos. Eu cheguei a questionar o poder que esses jogadores tinham para se recuperar. O Marlon Freitas começou o ano sendo vaiado. Marçal começou o ano sendo vaiado. Aos poucos, o Marlon Freitas já dá para ver que tem uma outra relação com a torcida hoje, depois de boas atuações. O Marçal já vai sendo reintegrado ao time. O Tiquinho acaba de fazer 2 gols. O Eduardo dá para ver que está sendo um pouco mais poupado fisicamente nesse começo de temporada. Como é que você vê o perfil desses jogadores que ficaram e que ainda possuem um protagonismo, uma importância enorme nesse elenco? E aí é mais um recado mesmo para o torcedor, para a torcedora. Você, o cara que está, apesar de não ser mais um homem forte do futebol, está viajando com o time, está em contato com jogadores. Como é que você vê o clima e o astral desses atletas que continuam protagonistas no Botafogo e que permanecem em 2024, presidente?
Esse pesadelo de 2023 está superado. Você sente isso tranquilamente. E é só você ver como o Marlon Freitas já começou a subir de produção, o próprio Tiquinho fez 2 gols ontem, o Marçal voltou a ter um protagonismo. Então, isso está totalmente superado. E o ambiente é super, super maravilhoso. Brincadeiras entre si, no avião, antes do jogo, depois do jogo. É um negócio no hotel, durante o almoço, o jantar, você vê isso, a interação, um brincando com o outro. Então, o ambiente está muito bom, inclusive com os novos que chegaram, e esses que fizeram esse, você chamou de vexame, já superaram totalmente, já estão começando a já mostrar resultado, inclusive.
Presidente, embarcar aqui na pergunta do Ivo Nogueira, ele pergunta se os esportes olímpicos estão superavitários, se o Botafogo Social está no azul e se a volta do basquete está sendo gerida sem novas dívidas, emendando na pergunta do Leandro Leal, que também fala quando que a gente vai voltar a ter o time de polo aquático, se vai voltar, vôlei, masculino, feminino, já que o Botafogo deu essa esperança de retomar os investimentos nos esportes olímpicos, tanto com o Vertai, com a Ana Sátila, também com o basquete no NBB. Então o torcedor sempre quer ver o Botafogo representado em várias outras modalidades, como já foi também no passado, né? E sem dívida, claro, né? De uma forma saudável. É possível vislumbrar isso num curto, médio prazo? Como que seria? E como que está sendo a gestão atual do esporte olímpico do Botafogo?
Então, essa resposta vai demorar um pouco mais. Quando eu peguei o clube com a cisão, eu peguei um clube com uma receita muito pequena, né? E com uma despesa mais alto, ele era deficitário. A gente rapidamente corrigiu isso para diminuir as despesas, renegociando alguns contratos ou cancelando alguns e empatamos. Hoje o clube já está superavitário. Pouco mais tarde, besteira. Então, isso é a primeira coisa. O que a gente depende agora é da CND para poder captar dinheiro para competir num nível mais alto nos esportes. Mas agora mesmo, numa reunião que teve em Atibaia do Comitê Brasileiro de Clubes, o Botafogo foi muito elogiado e todo mundo queria saber como a gente está conseguindo, porque a gente já é o 10º melhor clube em termos de performance. Isso sem dinheiro algum de incentivo, de leis de incentivos. Entendeu? Você tem o Pinheiro, o Flamengo, o Minas, todos com incentivo, e aí com isso você consegue montar equipes mais fortes. Mas vamos lá. A gente saiu de 3 esportes, sendo 1 remo, que é estatutário, para hoje 14 esportes. Nós temos um garoto skatista que estava na semifinal do Campeonato Brasileiro Amador, agora em Criciúma. A gente tem a Ana Sátira na canoagem slalom, tem o remo com 2 atletas que vão competir em Paris. Temos uma dupla masculina de vôlei de praia que provavelmente estará nas Olimpíadas. Temos já um atleta do taekwondo que já está em Paris, é uma menina, e agora no pré-olímpico na República Dominicana, dois mais vão lutar por vaga. Então temos chance de ter três. Então o Botafogo pode mandar até uma delegação de até 8 atletas para as Olimpíadas e uma para a Paralimpíada, que nós temos a judoca cega, que já está qualificada para ir, que vai participar da Paralimpíada. Então nós já temos... podemos chegar a 8 atletas nas Olimpíadas, que vai ser um recorde. Isso sem investimento algum, tudo com parceria. Ah, investe alguma coisa? Sim, é uma passagem aqui, uma inscrição aqui para a equipe, mas é muito pouco. E o bastante a gente tem via NBB, via CBC, a gente tem as passagens para competir na NBB. Então, e a única despesa que a gente tem um pouco é no basquete, porque a gente tem as despesas de jogo, que é você tem que ter toda uma estrutura de segurança, de ambulância. Então, todo jogo que é feito aqui no nosso ginásio tem um custo e isso a gente está bancando. Isso não tem receita, é sair do cofre do clube. Mas o clube está superavitário e vou deixar o clube com um caixa significativo para o meu sucessor. Isso era inimaginável há 2, 3, 5, 10 anos atrás.
E podemos vislumbrar a curto prazo esses outros esportes, por exemplo, a volta do o vôlei masculino feminino, o basquete feminino. Só para completar a pergunta, tem essa perspectiva de curto, médio prazo ter esses esportes novamente com o Botafogo, como o vôlei que há pouco tempo o Botafogo tinha, o basquete feminino, por exemplo. Muita gente aqui falando na live natação, polo aquático, enfim.
O polo aquático, a natação, a gente tem escolinha de natação no clube. Mas eu dependo de reformar o Morisco Mar para voltar a ter equipes de polo aquático e de natação a nível competitivo, com alto rendimento. Então, isso está no meu plano. Eu tenho até o Solon, que me ajuda muito na parte do polo aquático, mas eu dependo de dinheiro para reformar a piscina. Então, estou esperando. Já temos um laudo. Agora estamos fazendo um projeto executivo para então ir no mercado, levantar 3 propostas para escolher a melhor para fazer o Morisco Mar abrir de novo. Então eu dependo disso. Quanto ao vôlei, é muita coincidência, porque semana passada eu almocei com uma pessoa que tá, eu falo há muito tempo, e a gente quer trazer o vôlei forte para o Botafogo. Então provavelmente já esse ano a gente deve montar uma equipe de um nível mais baixo, mas para disputar a Série C, mas com condições de passar para a Série B. A Série C, em 2 semanas, é um torneio de tiro curto. Aí, em fevereiro e março do ano que vem, tem a Série B, e 2 classificam para a Superliga. Então, a gente aí reforça um pouco para ficar entre os 2 e passar para a Superliga. E aí, assim, com o patrocinador, montar uma equipe forte, que eu não posso falar... Mas a gente vai ter surpresas e muito boas. Uma equipe muito forte de vôlei, se Deus quiser, em 2025 na Superliga. Masculino.
Que bom. Última rodada de perguntas, amigos. Sérgio Santana, sua última pergunta para o presidente do SESI.
Presidente, em gestões passadas, foi divulgado que o contrato do shopping Casa Gourmet, que fica ali perto da sede, era muito nocivo ao clube. O Botafogo chegava a ganhar muito pouco dinheiro com um shopping que é muito bem localizado, fica ali perto do Rio Sul, numa área muito nobre do Rio de Janeiro, Botafogo. A gente sabe que os contratos são muito bem valorizados. Em gestões passadas, o Botafogo ganhava muito pouco dinheiro com potencial de localização, que é aquele shopping. Hoje, como é que está aquele contrato do shopping? E aproveitando, falando sobre sedes do Botafogo, queria te perguntar também sobre o Morisco Mar e o Casarão. Como é que hoje estão as situações de ativos do Botafogo Clube Social? A pergunta é puxada pelo shopping, porque em gestões passadas foi divulgado que o Botafogo deixava de ganhar muito dinheiro com um ativo muito importante. Mas aí, aproveitando também, já perguntando sobre outras sedes do Botafogo.
Bom, em relação ao shopping, procede mesmo. A gente ganha muito pouco. É um aluguel irrisório, Mas a gente já em 2021, no meu primeiro ano de gestão, nós fizemos uma avaliação do shopping, que é nosso, né? E para chegar a um valor que seria razoável de aluguel. E chegamos a esse valor e entramos com um pedido revisional na justiça, mas está demorando, então a gente tem que ver como fazer isso, porque para andar mais rápido. E é difícil. Passa pela justiça, passa pelo próprio cliente, que tem que estar disposto a negociar, enfim. Então, isso seria, se a gente conseguir isso, ou na minha gestão ainda, ou na próxima gestão, vai ser um aumento de receita significativo para o clube. E muito importante, passa a ser uma dos três maiores receitas para o clube. Tá? Isso está respondido. O Morisco Mar, como eu falei, a gente já gastou muito dinheiro em laudo, em reparos emergenciais e para atender, porque tem a fogo de chão ali embaixo, que é nosso inquilino. Então, agora a gente está acabando esse projeto executivo, que aí eu vou ter que ir no mercado com o patrocinador, que eu estou tentando já estou trabalhando nisso há muito tempo, porque é um projeto que vai custar aí, eu estou estimando, entre 10 a 12 milhões para reformar o Morisco Mar. Então, é muito dinheiro. A gente não tem esse dinheiro, e mesmo que tivesse, eu não quero, não posso tirar do caixa todo esse dinheiro. Eu já estou gastando muito lá. Então, agora, as outras sedes, a gente está ainda agora, esse ano o projeto é atacar a Dona Terezinha, fazer algum projeto para lá, uma sede campestre, alguma coisa para atrair mais sócios. Uma coisa que é importante, se falava muito quando tivesse cisão, muito sócio ia largar o Botafogo e a gente ia perder muito sócio. Não perdemos, até ganhamos alguns. Então, isso é um ponto positivo, porque a gente está oferecendo coisas na sede que são, que estão atraindo esse sócio. Hoje você vai na sede, que no meu primeiro ano era vazia, hoje a sede está cheia. Você tem, de noite lá tem treinos das escolinhas de futsal, tem o basquete, o ginásio. E a piscina está sempre ocupada agora, cheia. Reformamos o bairro. A gente fez tanta reforma na sede que o torcedor não sabe, porque não é sócio. O que é sócio, obviamente, sabe, que é impressionante. Hoje nós temos duas quadras de alto nível cobertas, o ginásio reformado, o teto pintado, tudo reformado. É um ginásio pequeno, para 800 pessoas apenas, mas a gente tem mandado os jogos da NBB lá. Então, enfim, então tem muita coisa acontecendo no clube, de melhorias. A gente vai botar agora uma quadra de areia para fazer vôlei de praia e beach tênis. Então, tem muita coisa acontecendo na sede para melhorias, entendeu?
Pedro Depp, só a pergunta final para o presidente do Césio Melo.
Do Césio, o estádio continua sob controle do Botafogo, né? O Nilton Santos é da Companhia Botafogo. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão de aproximação da arquibancada. O Texo já mencionou isso algumas vezes, eu imagino que deve ser muito caro, deve ser um projeto com muitos milhões. Se já teve alguma conversa, se tem algo nesse sentido, de repente, nos próximos anos, com o torcedor cada vez chegando mais junto, né, estádio lotado, Nilton Santos com muitos sócios, se existe essa possibilidade, se já foi conversado alguma coisa com vocês de aproximar mesmo, ou se é só uma conversinha e daqui a alguns anos a gente vai ter alguma noção acerca disso?
Bom, o Texo é um homem do show business, né? Então ele acha que o futebol tem que ser, tem que, o estádio tem que estar cheio para transmissão, tem que ter atrações. Então existe essa ideia mesmo de aproximar. Uma das ideias iniciais era pegar e criar duas arquibancadas atrás dos gols, porque tanto a norte como a sul ficam muito longe e são muito baixas, e trazer isso para mais perto. E quem sabe fazer um restaurante com vista panorâmica para o jogo. Tem esses projetos. Mas, para responder a tua pergunta, de estádio, tem a ideia inicial de trazer as arquibancadas da norte e sul para cima da pista de atletismo e trazer mais para próximo e até criar um efeito alçapão, se quiser, como a gente chamava antigamente. Uhum. Mas, enfim, trazer o torcedor mais para próximo. E pode ser até um ingresso premium, apesar de ser atrás do gol, pode ser um ingresso. Então, isso tem esses estudos, sim. As laterais é mais difícil, porque é uma obra muito grande. Tem-se ideias, né, projetos, mas é muito difícil porque é uma obra muito cara. Então, isso eu não sei se vai acontecer. Mas a de trás, a gente sempre fala nisso.
Camilo, sua última pergunta para o presidente do Césio.
Eu queria entrar mais na questão do centro de treinamento, no possível futuro centro de treinamento, porque realmente, na minha visão, seria realmente o passaporte para o futuro, né? Usando um clichêzão assim. A gente não vê grandes times, grandes clubes conquistarem um espaço sólido de sucesso sem uma casa, uma estrutura bem definida, com recuperação de jogador, com centro de fisiologia, tudo bem equipado, com muitos campos de futebol em boas condições, numa integração com as divisões de base e o profissional. E aí eu pergunto, existe, por enquanto é só uma ideia, é uma ideia que vai virar um projeto, já existe algum terreno para isso acontecer, esse CT já existe, pelo menos na cabeça de quem está gerindo o futebol do Botafogo e até o clube do Botafogo. E aí um detalhe que para mim não é detalhe, esse seria um CT da holding ou seria um CT do Botafogo, do clube do Botafogo?
Bom, existe sim, está se negociando com o terreno juntamente com o Unier. O Unier hoje tem 3 campos de alta qualidade. Então, é uma só treino profissional lá. Então, a ideia é conseguir um outro terreno para fazer essa integração, onde sub-20 profissional treinasse em um lugar e sub-17, sub-15 em outro. Né?
Mas no Unier? Terrenos
não, 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 não. Tem que ser terrenos próximos que a gente está em negociação. Então, inclusive um da prefeitura, que a prefeitura falava em ceder para a gente, em incomodato. Então, tem isso, tem essas negociações. Isso é importantíssimo, importantíssimo para o futuro do clube. Sem uma base, nenhum clube, senão o Botafogo vai ser sempre o time comprador. E até pelo modelo econômico e financeiro do Massaf, você tem que ter essa receita de base, de jogadores formados lá, que vão ajudar o time a conquistar títulos e, posteriormente, serem vendidos para gerar receita. E isso vai se mantendo. Porque não tem como a gente ficar só com aquisição de jogadores. Entendeu? Esse ano, o John já botou na SAF, no futebol, mais do que era o contratual dele pelo acordo de acionista, quando ele comprou. Ele tinha um acordo para botar 100 milhões esse ano, ele já botou 100 milhões e ainda comprou o Luiz Henrique. Então, ele está excedendo. A mesma coisa no CT, ele vai gastar um dinheiro para construir um CT de nível com 9 campos, e toda a estrutura que você possa imaginar, de fisiologista, de fisioterapia, nutrição, restaurante, tudo fazer para que o atleta possa ter o melhor rendimento possível. Então, isso tá a caminho. Já está atrasado, na minha opinião, mas está a caminho. Em breve a gente vai ter notícias, se Deus quiser, do novo CT, que junto com o Lonier vão formar essa estrutura, entendeu?
Presidente. Esse novo CT seria da holding? Desculpa, porque isso eu acho muito importante.
Eu não respondi, desculpa. Não, lógico, da holding.
Presidente, eu fechar com uma pergunta minha, né? Deixei duas ali da internet, fiz a primeira. A gente acompanhou, não só esse ano passado também, aquela questão do Textor muito ligada ao estudo que ele contratou para falar daquelas questões de arbitragem, até de suspeita já havia algum tipo de manipulação, enfim. É algo que em alguns momentos veio à tona de forma mais agressiva, em outros ele depois desconversou um pouco, mas assim, o que eu quero saber do senhor é o seguinte: o senhor está ali perto, acompanhando, o dia a dia da SAF. Existe alguma ideia, assim, existe algo realmente em andamento, algum estudo que está sendo feito assim, com consistência suficiente para depois, em algum momento, o Botafogo chegar e se colocar de uma forma mais contundente, mais agressiva em relação a isso? Ou é algo que ficou mais ali no... Ah, alguns resultados saíram e eu percebi que pode ter alguma coisa e jogou ali. Pelo que o senhor percebe ali no dia a dia, pelo que o senhor pode ter conversado com o Texto, isso é algo consistente, algo que o Botafogo possa realmente vir a apresentar uma peça com contundência, com consistência suficiente para algo realmente muito sério vir à tona? Porque isso é algo que não é para o Botafogo, é para o futebol brasileiro. Se confirmar
exatamente
o que...
Exatamente
isso. É algo muito maior, não é Botafogo só. É algo muito grande, pelo que está aparecendo, né, presidente? Essa é a minha última pergunta para o senhor.
Não, isso existe. Eu não posso nem falar, porque tem um acordo de confidencialidade, claro. Mas as evidências existem. Na hora certa, ele vai apresentar isso e deixar bem claro, não é de Botafogo, tá? Essa empresa, a Good Game, que fez tudo, que foi contratada pela FERJ, inclusive, ela tem evidências de jogos da Série C, inclusive jogos lá de fora. Então, não é só no Brasil, é um problema nacional. Quando você tem, por exemplo, para falar de árbitro, quando você tem aquela... Agora, um dos jogadores de Máfia das Apostas, como é que é?
Máfia do Apito, foi 2005, né?
Não, das Apostas.
Ah, das Apostas, agora, tá, recente.
Que pegaram vários jogadores.
Sim.
É muito provável você saber, imaginar que tem árbitro envolvido também. Então, e vou dizer mais, não é do Botafogo que ele está falando. Vai ter algum jogo do Botafogo? Sim. Mas não é do Botafogo, ele está falando do futebol. Então, o que eu acho que o Texo pode trazer é um grande benefício para o futebol brasileiro. Tá? Então, em vez de ser massacrado, ele devia esperar ele, quando ele montar o negócio dele, para né? apresentar o dossiê dele, que já está quase pronto, porque ele está fazendo um bem para o futebol, porque é um negócio impressionante. Você vê coisa. Eu tive a oportunidade de ver algumas coisas e é impressionante. E, de novo, não tem nada a ver com choradeira de Botafogo, que perdeu o título, não é nada de. São coisas totalmente dissociadas. Tá? É um negócio de futebol. Inclusive, os jogos que ele apresenta, que ele estuda, não são do Botafogo. Tem jogos de todos os clubes do Brasil. Série A, de Série B. Ele pegou, se não me engano, 17 jogos. Então, é um negócio. Mas na hora certa ele vai apresentar isso. Eu não posso falar mais porque claro. Eu estou sob acordo de confidencialidade.
Tá certo, presidente. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza de que todas as principais perguntas, inclusive do chat, do pessoal, foram respondidas através de alguma pergunta de alguns de nós e através da sua disponibilidade. Foi muito claro, muito direto ali. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Muito obrigado ao Sérgio Santana, muito obrigado ao Pedro Depp, ao Camilo Pinheiro Machado e a você que participou. Mais de 1.300 acessos simultâneos. Gente, bombou, assim, foi muito legal a participação do torcedor alvinegro. Queria agradecer também a você que esteve aqui no chat contribuindo, participando e acompanhando esse debate em altíssimo nível do presidente do Césio Melo. Sucesso no último ano do seu quadriênio e que tudo possa dar certo e o Botafogo cada vez mais caminhar para reduzir e quem sabe zerar essa dívida e ficar completamente superavitário aí muito em breve. Muito obrigado pela sua participação, presidente.
Eu que agradeço. Falar de Botafogo é sempre um prazer, ainda mais com essas figuras que estavam aqui, é um prazer enorme. Estou sempre disposto a voltar aqui.
Valeu, do Césio, valeu para você que acompanhou. E é o que eu falo sempre, a gente vai voltar a princípio, segunda-feira, para falar, voltar na quinta-feira para falar depois do jogo de estreia do Botafogo na Libertadores. A gente já amarra também o final da Taça Rio e o desfecho. Mas, como eu já tinha falado, se tiver anúncio de diretor, se tiver anúncio de técnico, se tiver uma grande notícia que o torcedor está esperando antes disso, a gente volta com uma edição extraordinária. Mas, a princípio, quinta-feira, para falar da estreia do Botafogo na Libertadores, a gente se encontra de novo no GE Botafogo. Um grande abraço. Partiu, Louco Abreu.
Partiu Louco Abreu, bateu! Gol! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do alvinegro, do glorioso, é o GE Botafogo.